Misteriosos casos rondam o mundo à nossa volta. E pra gente vê-los, às vezes só basta você prestar um pouco de atenção, né? Nessa semana, no Mundo Freak Confidencial, a gente vai falar sobre casos que não necessariamente são correlacionados entre si, mas que são bem interessantes de serem discutidos. E essa série vai ser uma série de muitos episódios, porque tem muito caso assim, casos que não necessariamente são grandes o suficiente para ganharem um episódio, mas são, com toda certeza, são dignos de uma menção honrosa aqui. Essa é a parte 1 de Casos Estranhos.
Discos voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial.
Aqui é o investigador Andrei, e eu vou falar, né? Eu não sonhei com homem nenhum antes que alguém pergunte. Vocês vão entender no final, ouvinte. Essa risada gostosa aí no fundo é do queridíssimo investigador Léo Mitocondres.
Pô, esses poucos são casos pequenos, assim, pra não ter episódio, mas são casos bizarros, assim, tão bizarro quanto aí.
Sim. Não, na verdade, não é que eles não sejam, não precisem de um episódio aqui. Como eles são relativamente curtos, né, não tem muito que a gente falar sobre em cima, eles não dariam um episódio completo e tal. Mas e agora? Agora eu gostaria de apresentá-los, um novo investigador agora, com a voz veludo, Rafael Jacaona.
Meu caro Andrei, meu caro Mitocondria, estamos aqui nessa noite.
E é só isso.
Estamos aqui... para falar sobre esses casos bizarros, esses acontecimentos aí de aparecimento, desaparecimentos, sobre o mundo. O mundo é isso aí, cara. Sempre foi essa merda, só vai piorar.
Agora ele aproveita, né, o microfone. Agora não vai parar de falar.
Microfone novo, né? Bem, o primeiro caso que a gente vai trazer aqui pra vocês é o... Ele é um caso que eu gosto muito. Eu já conhecia ele de muito tempo, muitos anos atrás. Eu ainda quando era aquele adolescente nerdzinho, que ao invés de sair no baile funk pra pegar as garotinhas, ficava em casa de madrugada vendo esses casos insólitos. Temos aqui o misterioso caso das crianças verdes de Whoopit. E esse caso, de antemão, já posso falar pra vocês que ele é interessante... Primeiro porque ele aconteceu há bastante tempo, então você não tem meio que uma riqueza de detalhes, parece muito algo folclórico, mas ele tem elementos tão ricos e tão diferentes de outros casos folclóricos que vale muito bem a menção. Então, para começar assim, a gente tá no século XII agora, no vilarejo de Whoopit, porra, a Inglaterra tá de sacanagem comigo. No vilarejo de Whoopit, em Suffolk, olha só. E o que aconteceu? Você imagina que no século XII... Rafael, por favor, como é que era o século XII? Você que é professor de história.
Século XII. Estamos aí entre o ano 1101 e 1200. Século XII. Então estamos na Alta Idade Média. Um período que muita gente pode imaginar. Aquele período negro, cinza. Não, era um período colorido. Era um período onde as pessoas usavam roupas coloridas... eram coloridas com tinta comum, né? Eles eram coloridas com mijo ou coisas do tipo bem nojentas para hoje em dia. Mas era uma época, século XII, né? Poucas guerras, né? Dependendo do local de onde você morava, podia ter uma vida bem pacata a sua vida inteira sem sofrer violências. Era um período tranquilo, de forma geral.
E o que aconteceu? Do nada, próximo desse vilarejo, surgiram duas crianças de pele verde. Isso mesmo, ouvintes. E eles não eram marcianos, obviamente, mas era bem interessante. E o mistério dessas duas crianças é muito interessante porque elas foram encontradas próximas à saída de uma caverna, Não se explica muito bem se era uma gruta, se era um fosso da região. Isso, a história é meio que... cada fonte meio que fala alguma coisa, mas geralmente é em torno de um ponto em que possa ter alguma entrada subterrânea, né? Tendo você sendo uma caverna fechada, ou seja lá onde sua imaginação for que ela vai levar, né? E o que acontece? Esse era um vilarejo de colheita, de plantações e tal. E o casal de crianças, era um garoto e uma menina, eles não falavam uma palavra do inglês daquela época e se comunicavam com uma linguagem desconhecida pelos cidadãos.
Olha, essa parte aí eu achei interessante porque ela também não quer dizer muita coisa. Dependendo de onde for essa região, eu não sei, eu não abri o mapa, se é lá pro norte, mais pro centro da Inglaterra, se eles estivessem falando flamenco, flamengo, ninguém entenderia e daria no mesmo, sabe? Falar uma língua estranha não quer dizer muito, porque muitas pessoas poderiam nunca ter ouvido falar no italiano, nunca ver ninguém falar italiano, e para eles seria uma língua completamente diferente. Então, falar uma língua estranha não quer dizer tanta coisa nesta época, principalmente.
Sim, sim. Então, a lenda conta que os dois foram levados para casa de um morador que se responsabilizou em cuidar das crianças. E por vários dias, elas recusaram todo tipo de alimentação, né? Foi dado carne, pão, esse tipo de coisa comum que o pessoal da época comia, né? Eles só conseguiram comer pequenos feijões, assim, brotos de feijões que foram oferecidos, que é a única coisa que eles aceitavam de verdade. E depois de um tempo, eles perceberam que a coloração verde da pele, das peles deles começou a diminuir. O que já leva ao primeiro elemento bem interessante dessa história, porque se você for ver, você existe várias coisas hoje em dia que é comprovado, que é, por exemplo, a penugem dos flamingos é rosa. Não é, eles não nascem rosa, né? Eles são branquinhos. Eles são rosas por causa da alimentação deles. No caso de pequenos crustáceos das regiões e tal, eles ficam com aparência rosada. E assim, você mesmo, como ser humano, se você comer muito frequentemente uma comida de coloração muito forte, você vai tomando meio um aspecto daquela cor. O garoto, ele acabou adoecendo e morreu logo após ele ser batizado. Mas a questão é porque ele ficou realmente muito fraco por não ter comido quase nada e tal, A menina acabou sobrevivendo.
Olha lá.
Já sei o que você vai falar.
Lógico. Água benta matou ele.
Tá bom.
Ué, se fosse Hellboy e você batizasse o Hellboy, ele poderia morrer.
Tá bom, né? Como a gente não tá falando de seres vermelhos e com chifres, eu acho meio difícil de correlacionar.
E quem disse que o capeta é vermelho? Pode ser verde.
Olha só. Tudo bem. Tá bom, né? Tá, a menina sobreviveu e cresceu e, eventualmente, acabou aprendendo a falar o idioma, o inglês.
E detalhe, ela mudou de cor.
Sim, sim, os dois eles foram diminuindo a cor até eles ficarem com uma coloração
normal.
Conforme
eles foram comendo, que aí foi perdendo.
Sim, que provavelmente eles...
Estavam com anemia. Feijão.
Eles provavelmente...
Estavam com anemia, isso sim.
Não, então...
verde com anemia.
Não, a gente...
Ah, tem gente que fica de qualquer cor.
Não, a gente já chega lá. A questão é que exige a explicação, mas vamos terminar. Tá, e como ela começou a aprender a falar, ela conseguiu explicar aos seus guardiões, mais ou menos dizer de onde que eles vieram, né? E eles disseram, agora que os conspiradores vão ficar malucos, eles disseram que vieram de um mundo sem luz, do sol, com muito pouca luminosidade, e que não sabiam dizer ao certo como eles foram parar naquela região, né? E diferentes leituras tentam explicar o mistério sobre essas crianças. Há quem acredite que elas vieram de um mundo subterrâneo e talvez até de universos paralelos, né? Não é deixado muito claro, mas se você for ligar todos os pontos de que foram perto de caverna, era um mundo sem sol e tal. E outra teoria que acompanha essa lenda é um pouco, eu não acredito muito, né? Que elas sejam alienígenas e poderiam ter aterrissado na Terra por engano. Eu não acredito muito nessa por vários fatores, né? Nada diz que eles são alienígenas, só porque são verdes.
Isso oh, não... mas então,
ah,
são só, verdes,
é,
pô.
Só, né, Andrei? Pô, Andrei.
Tá bom.
Nunca vi um marciano?
Você nunca viu Liga da Justiça, né?
Tá bom, Rafael, tá bom. Então, mas aí como o Léo tava mesmo dizendo, a teoria mais aceita hoje em dia era que as crianças poderiam ter escapado de isso historicamente falando, né? As pessoas tentam ligar os pontos e tentar explicar o que essas crianças veem. As crianças acabaram escapando da perseguição do rei Henrique II contra os invasores flamengos, os belgas, né? Que fugiram do vilarejo de Formansant-Martin quando este foi destruído pelo exército britânico em um ataque que também matou seus pais. Então, assim, no caso, a anemia seria dentro dessa teoria. Só que eu pergunto a vocês, a anemia consegue deixar alguém verde? Que eu realmente não sei, eu tô falando de...
Cara, ó, eu sei que pessoas anêmicas, elas podem ficar meio amareladas. E de uma pessoa amarelada pra ficar meio esverdeado, não é... Não tá muito longe. Claro, você não vai ver esse verde, um verde forte. Mas eu não duvido, falando sério mesmo, eu não duvido uma pessoa, principalmente se for uma pessoa com pele clara, dela ficar amarelada e, tipo, do amarelo ali... pessoa olhar, de repente...
Confundir com verde.
Confundir com verde. Sabe? Tem tons de amarelo que você pode confundir com verde. Então eu não duvido que a anemia, a pessoa pode sim ficar amarela. De repente pode até dar uma dor e ter alguma anemia que fica de fato verde em si, né? Mas o que eu sei é que a anemia mesmo, você fica meio amarelado.
Então, a garota, ela recebeu o nome de Agnes quando foi batizada, e há indícios de que ela tenha se casado com um oficial britânico no futuro, chamado Richard Barry.
E ela viajou no tempo?
Não, um oficial britânico, porque ele tá na Inglaterra. Depois de crescer.
Ficou mais velha.
Ela ficou mais velha.
Você falou no futuro.
É, no futuro, é porra.
O futuro dela.
Eu não sei como é que funciona pra você, rapaz, mas pra mim o tempo passa. Daqui a pouco eu vou ficar velho e vai ser uma merda. Beleza.
Mais chato ainda.
E a lenda das crianças de Whoopit, mesmo com esse caráter folclórico e misterioso, foi registrado na época por dois historiadores, o William of Newburgh e o Ralph of Coggeshall. E assim, né, apesar de todas essas explicações mundanas possíveis ao evento, a verdade completa por trás dessa história talvez nunca seja esclarecida. E aí? Agora eu pergunto a opinião de vocês. O que vocês acham?
Eu acho, achei interessante. Eu tinha uma vez por alto ouvido algo assim, mas deve, pode até ser uma outra parecida. Essa, ao fundo mesmo, eu não tinha escutado. E ela é interessante que ela tem esse quê folclórico. Então eu falo, assim, eu não preciso... dar crédito a ela, porque só pela questão dela ser folclórica, ela já me chama a atenção. E aí acontece que nem o pessoal conhece aí, eu curto mitologia, eu curto essas coisas assim de lendas. Pra mim o legal é só o fato de ser a lenda, independente de onde veio, independente do quão real ou não é. É só o significado dela. E esse daí ele tem um quê desse tipo, porque principalmente pela época, por ser século XII ainda, ser essa época medieval, nasciam-se lendas ainda nessa época, né? Diferente de atualmente, que atualmente cria-se só as lendas urbanas, que já, né, é diferente, né? Quando você pega algo mais antigão. E esse daí, por ser essa coisa assim, naquela época, na Europa, né? Tudo tem esse quê folclórico. Então isso eu acho legal pra caramba. E esse negócio de vir pessoas de um lugar estranho, né? Talvez um local distante, falando uma língua estranha, tudo tem um quê bem fantasioso, bem meio conto de fada até, o jeitão. E só que assim, o que eu acho meio estranho nisso tudo é que por ser uma coisa daquela época, por ser essa coisa mais fantasiosa, eu achei poucas teorias do que seria. De repente, sei lá, se teria outras assim. Então, e também assim, as teorias que tem, elas parecem muito teorias atuais. Elas não parecem... Porque, ó, crianças verdes vindo de uma caverna, coisa assim, eu não vi nenhum assim falando de ser elfo, de ser... da mitologia mesmo, do folclore da época. Ou coisas mais assim relacionadas a fadas, assim, tudo. Pra mim, uma pessoa verde vindo de uma caverna na Europa seria comum, só na época média, você imaginar de ser algo assim, das lendas antigas, né? Das lendas mais antigas ainda. Agora tá com a lenda de ser, com a teoria de ser alienígena, ou a teoria mais, a teoria mais histórica, que é mais pé no chão, assim, tudo.
Léo, uma coisa que não ficou muito claro pra mim, eles cogitaram que era alienígena na época, ou isso é uma teoria?
Não, provavelmente não. É de agora, vendo de agora.
Mas então, mas isso que eu tô dizendo, essas teorias que a gente apresentou, elas estão com muito cara de teorias atuais. Eu queria ver uma teoria assim, na época, sabe? Ou mais, não necessariamente só na época, mas o que relataram na época quando viram isso daí? Porque se você põe só teorias atuais, fica aquele negócio, será que isso daí mesmo veio daquela época, ou será que criaram agora falando que foi de lá?
O que eu entendi dessa história é que uma das teorias foi o que uma das próprias crianças contaram, que elas vieram de um mundo sem sol, né? Que na própria época cogitaram que era algum local subterrâneo ou uma região desconhecida, porque naquela época, literalmente, né, época medieval, muitas coisas eram desconhecidas, eram não desbravadas, né? Eu acredito que um pensamento, né, um provável pensamento da época fosse que eles fossem de algum tipo de região subterrânea ou de alguma profundeza de florestas ou coisas do tipo que possa ter na região. É, mas realmente, o negócio de alienígena, eu creio que é coisa muito moderna.
Só que o problema é que até esse conceito de coisa mais intraterreno, né? Ah, veio de dentro da Terra, coisa assim. Não é uma coisa tão Idade Média assim, sabe?
É, não necessariamente, porque as próprias florestas... Sabe, a partir do momento que uma época que uma floresta tinha seres fantasiosos e tudo mais, você acreditar a existência de uma caverna e pessoas morando dentro dela também... Não é muito longe daquela realidade.
Então, isso sim, mas eu tô dizendo assim, a questão, que nem, que isso seria normal de se imaginar, de repente vem da caverna, e aí por isso que eu falei, é comum você imaginar que seriam elfos, e quando eu digo elfos, esqueça elfos e Senhor dos Anéis, pense em elfos das lendas mesmo, que são seres que também vivem em cavernas, né, pelo menos alguns, e vivem dentro de florestas escuras, coisas assim, ou fadas mesmo, né, o conceito de fada, um dos conceitos de fada foi isso, foi... Vir de caverna.
Só pra dar uma ajudinha, assim, tem um conceito de fada que um autor, né, faz muito bem naquele livro do Artemis Fowl. É bem interessante, se alguém
muito
já
bom,
leu.
Muito bom, muito bom.
E assim, o conceito de vir de dentro da Terra, de ser de fato dentro da Terra, não só uma caverna, que seria aquelas civilizações intraterrenas ou aquela teoria da Terra Oca, isso daí são coisas que poderia ter até na Idade Média, mas não era tão aprofundado. São teorias que vieram séculos depois.
Não, sabe? Mas então, é que tá. Essa interpretação seria do que a própria criança disse, que ela veio de um mundo sem sol. Uhum. A partir do momento que ela relata que ela veio de um mundo sem sol, eles poderiam imaginar que eles saíram de alguma caverna, porque deveria ter algum tipo de mundo dentro da caverna. E não necessariamente essa viagem completa do assunto sobre uma sociedade complexa dentro da Terra. Não, alguma cidade, alguma sociedade que vivesse dentro da Terra e eles saíram de uma caverna. Algo mais simples, pelo fato de não ter sol. Agora, imaginar... uma outra dimensão, imaginar algo muito mais complexo do que isso, eu acho que realmente é uma teoria bem mais moderna.
É, então, e assim, eu acho que nessa forma como a gente apresentou, que foi o que nós encontramos, eu achei que faltou, eu gostei pra caramba dessa ideia, mas eu achei que faltou esse quê mais fantasioso que seria o natural daquela época de existir. E aí, na questão de ser, já fechando aqui o comentário, numa ideia mais pé no chão, pra mim, isso daí é como assim, é plausível você imaginar as duas crianças, então já não vai ter um relato muito bem, pode estar sendo fugido de perseguição, sabe? Acho que tem muita coisa que você pode explicar de forma bem plausível. Aí, é aquele negócio, como é uma coisa antiga, pra você, um acontecimento local, né, assim, que foi ali, não foi só numa parte da Europa, né, da Inglaterra ali tudo. Pra você pegar e construir uma lenda em cima disso, você trabalhar, se deixar mais fantasioso, é natural. É uma... teoricamente, é a origem de muitas lendas, né?
Ah, então, olha só. Eu gosto dessa história. Primeiro pelo caráter dela. Ela tem alguns elementos, sim, que a gente pode correlacionar, mas outros meio que não. Tá, eu não acredito muito nessa hipótese do que elas chegaram já doentes e tal, anemia. Pelo seguinte fato, anemia não é de hoje, né, gente? Isso não é AIDS, né, que surgiu há 50 anos atrás. A anemia tá aí, né? Tá aí desde que o mundo é mundo. Então é o seguinte, a gente nunca, assim, pelo menos eu não lembro de outras lendas falando de gente verde. E, geralmente, quando há esse tipo de estudo de lenda, pelo que eu sei, é tentar fazer uma correlação com outras, né? Você tem ali algumas variantes, mas as lendas geralmente se tornam meio que similares. Como, por exemplo, a lenda do rei Arthur. Tipo, você tem um cálculo de quando ele poderia ter existido, porque a partir de certo momento nasceram muitas crianças que foram dado o nome de Arthur a partir do século X. Então, acredita-se que o Arthur viveu mais ou menos um pouco anterior àquela época. Então, assim, nesses estudos você tenta enxergar assim. Então, assim, eu não lembro de crianças verdes, né? E outro, que elas não foram tratadas como fadas. É, pelo menos você teve um contato com elas começaram a viver em sociedade. E, geralmente, todo esse conto de gnome, de fada, geralmente ele tá ligado a algum tipo de fenômeno da natureza que as pessoas não sabem explicar. Por exemplo, dentro de uma floresta, como a gente já esclareceu em alguns episódios anteriores, acho que foi no Combustão Humana Espontânea, sobre o fogo fato. Nada impede que alguém no Japão, o fogo fato possa ser um espírito, como isso no interior de uma floresta da Europa, isso pode ser uma fada perambulando pela floresta, assim como também dentro da caverna, que você tem várias cavernas que também tem muito gás metano e tal, e pode se incendiar muito fácil. Então assim, tô dando um exemplo de forma geral, mas assim, essa história, ela é muito diferente de muitas coisas que a gente escuta sobre o folclore. E certos elementos, como vocês bem falaram, eles têm uns elementos que realmente fazem muito parte da nossa mitologia atual, porque naquela época, qual era o temor? O temor eram as bruxas que viviam dentro da floresta, eram os monstros, eram os lobisomens que viviam nessas áreas.
Bom, Andrei, tu falou alguma coisa interessante. As bruxas, imagina, essas crianças podiam ser filhos de bruxas, sabe? Tem pele verde.
Né?
Tá bom, né?
Verdade.
Mas o que eu queria dizer é mais ou menos o seguinte, por exemplo, a questão do...
As trepava com as árvores, aí nascia.
Olha só. Verdes.
As ninfas aí.
Olha. Então, mas ninfa colorida, isso é coisa de Disney, né? A gente não sabe como é que é... Mas de qualquer forma, deixa eu terminar só meu raciocínio. Depois, essa questão de ser ou não intraterreno, realmente como o Léo tava falando. Isso faz muito parte do século XX já, com todo aquele lá do acho que foi do Júlio Verne, que é o Viagem ao Centro da Terra, é do Júlio Verne? Isso. Foi a partir dessa época que tipo começou a se gerar uma certa expectativa de algo vivendo no centro da Terra e tal. E mais pra frente foi pro espaço, não foi no século XII. Então assim, você tem muitos elementos que, beleza, vamos tentar montar uma história que realmente possa ser verdadeira, serem seres do mundo subterrâneo. Beleza. Elas apareceram próximas de uma caverna, ou seja, a caverna ela teria algum tipo de ligação com o subterrâneo da região, e elas tinham a coloração verde que acabou perdendo quando elas deixaram de ingerir certa alimentação que elas ingeriam antes nesse mundo. E, a partir desse momento, você tem ali uma morre e tal. E quando outra aprende a falar, ela fala de um mundo sem sol. Cara, isso é muito desses últimos séculos, sabe? Não é século... Uhum. Isso não é lenda de século XII, sabe? É assim, realmente, pode haver a chance dessa história ter sido colocada... ter sido criada, tipo, hoje, sabe? Ontem, beleza. O cara criou ontem afirmando que é uma lenda folclórica do século XII. A gente nunca vai descobrir, a não ser se a gente for fazer um estudo completamente aprofundado. Só interessante desse folclore é que se realmente o cara inventou, o cara teve muito detalhismo de, por exemplo, de falar que foi registrada na época por dois historiadores, inclusive citado o nome dele. Que as lendas urbanas, inclusive as creepypastas, não se preocupam com isso. Não se preocupam em dar todo esse ar de, ah, não, eles foram começar a dar uma pegada, mas não, dizem que ela se casou com um oficial britânico e que os historiadores encontraram essa história. E eu acho que eu creio muito, assim, eu não acredito no centro da Terra em si, até porque isso é século passado, né? Isso já foi comprovado que não tem nada no centro da Terra oco, entre aspas.
Até que esse negócio coisa da Terra Oca, assim, tudo, ela é mais, se não me engano, pra século 18, 19 e acho que início de 20, assim, sabe?
Vamos lá.
Não, mas calma aí, rapidinho, Rafael. Não, só pra dizer que eu não acredito na Terra Oca, mas nada impede de poder haver qualquer tipo de sociedade subterrânea que não precisa ser no centro da Terra, que é impossível um ser humano sobreviver. Mas, assim, nos níveis mais próximos, mas que talvez não tenha contato. Isso eu acho que acredito. Isso eu acho que possa existir.
Vamos lá. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui sobre o primeiro historiador citado, William de Newborn. Ele, segundo Wikipédia, que é uma fonte seguríssima e de precisão absurda, eu fui sarcástico só para deixar claro. Ele era um historiador que realmente existiu no século XII. Pelo menos esse primeiro historiador faz a mesma época do que os casos das crianças, né? E eu acho, por exemplo, esse caso sendo citado como crianças belgas fugindo do rei inglês. Essa explicação é muito complicada. Primeiro que a Inglaterra é uma ilha. Para crianças fugirem do continente europeu, atravessarem o oceano, irem até a Inglaterra, tipo, serem encontradas sozinhas, com cores diferentes, isso é uma explicação meio complicada. Se fosse, de repente, encontrada na França, para ser uma história de crianças que fugiram da Bélgica e tal, é mais difícil. Não que acreditar que elas são intraterrenas seja mais fácil, mas talvez seja uma família que vivia na floresta, é inglês mesmo, né, ou então de outra nacionalidade, mas que já vivia na Inglaterra, talvez seja uma história mais plausível para entender. Mas, cara, sério, eu acredito que podem ter sido nativos de dentro de uma caverna e alguma sociedade isolada. Não costumavam ir no sol. Os pais eram loucos, Certo? Mas... Era um grupo de pessoas loucas.
Mas
essas
ainda
crianças...
pé no chão, assim, uma coisa bizarra,
ah,
mas...
sim, sim, sim. De repente, é, uma família louca que vivia dentro de uma caverna que nunca saía, entendeu? Esses pais vêm falecer, essa família vem falecer, as crianças saem da caverna e se perdem, sabe? Não, não cita com a precisão da idade. Quantos anos tinham essas crianças? 5? 10? Eram adolescentes? Não cita. É só crianças. O que, que são crianças no século XII? Possivelmente menores do que 7 anos de idade. Então a gente não sabe exatamente o grau aí de idade, de precisão dessas crianças. Então eu, por incrível que pareça, eu vou ficar mais pé no chão sobre isso. Né? Eu vou dizer que eram... pessoas com problemas mentais ou problemas sociais que viviam isolados em alguma região escura, alguma caverna, algo do gênero, e não vou acreditar alienígenas, não vou acreditar sociedades complexas dentro da Terra, nem a outras dimensões. Não, dessa vez não serei.
Cara, eu acho que a diferença era só no microfone.
Esse é, pois é,
olha,
né, cara?
Olha, que viado!
Olha, e quem diria que esse vai ser o maior mistério do podcast, né? O Rafael vai acreditar.
Será que é o Rafael mesmo? Essa voz...
Agora a gente vai falar de um outro caso que eu acho também muito interessante, ele também é muito rico e que realmente ele é completamente inexplicável. Vamos ver agora o nosso ateu de estimação, o que, que ele vai aprontar agora.
Ateu de estimação.
É, a gente tem aqui nosso believer de estimação, nosso ateu de estimação.
E vou dizer pra vocês o seguinte... Esse caso tem documentários da Discovery e do History Channel.
É, bem, da Discovery é relevante.
Não quer dizer muita coisa.
Do History. Não, mas eu já falei dois canais. Discovery, historicamente falando, popularmente falando, é mais pé no chão do que o History. Mas o caso foi explorado pelos dois programas, os dois canais.
Vamos viajar agora para a Rússia, né? Vamos pegar nossa vodka, nosso, sei lá... É, nosso motorista barbeiro.
Nossa vodka e nosso tapa na cara.
É. Vamos falar do incidente de Dyatlov Pass. Esse incidente, conhecido como Dyatlov Pass, ele se refere à misteriosa morte de 9 esquiadores russos provocadas por um evento que até então é desconhecido, que se deu na noite de 2 de fevereiro de 1959. Dyatlov era o nome do líder do grupo e não o nome da montanha que eles estavam escalando, né? Como alguns podem pensar, né? Esta, na verdade, se chama Otorten. No russo, realmente tem criatividade para dar nome às coisas. O grupo partiu de trem em direção a Vizai, o povoado mais próximo à montanha, no dia 25 de janeiro. O combinado seria que Dyatlov enviaria um telégrafo para as famílias dos esquiadores quando voltassem a Vizai. A data esperada para o retorno era no dia 12 de fevereiro, mas não houve nenhuma notícia do grupo, né? Mas atrasos eram comuns, né, em expedições como essas, né? Você tem montanhas, né? Você tem clima muito variado, né? Você realmente tem muitas tempestades e você é maluco de subir nessas épocas. Você tem que dar uma esperada e tal, e aos pouquinhos. E as famílias dos desaparecidos começaram a encher a paciência das autoridades. Uma operação de resgate foi montada no dia 20 de fevereiro. 6 dias depois, o grupo de resgate achou o local onde os desaparecidos haviam acampado. A barraca... Agora, preste atenção nos detalhes. A barraca estava rasgada e uma...
Não, calma aí. Primeiro, eu não sei se tu falou, se eu voei aqui. Isso aconteceu quando? Quantos anos tem isso?
1959.
Então, estamos falando de um caso, século 20... Né?
Bem recente.
Nada há 200 anos atrás. É algo, tem muito tempo, mas não tanto.
Sim, sim, sim. E tem muitos registros também do caso, né? Tem várias fotos e
sim,
tal.
Sim, sim.
Tá. Então tá, atentando pros detalhes, o que, que eles acharam quando acharam as barracas lá? Pra começar, a barraca que eles utilizavam estava rasgada. e uma série de pegadas os levou até um bosque nas proximidades.
Lá... Não, detalhe. As barracas estavam rasgadas de dentro para fora e não de fora para dentro. Isso é, como se os habitantes da barraca tivessem saído desesperados de dentro da barraca. Não alguém invadido.
Pois é, né, cara? E lá nesse bosque, eles encontraram os corpos de apenas dois dos esquiadores perdidos. Ambos estavam descalços, trajando apenas cuecas.
Quantos esquiadores é, total?
São 9 esquiadores russos.
9, Nossa, só 2 encontraram, né?
É.
Calma, vai ficar mais estranho.
Calma. Lembrando que fevereiro, na Rússia, é o mês mais frio de inverno do hemisfério norte. E poucos lugares desse planeta são mais frios que na Rússia, né? Principalmente durante o inverno. A temperatura
tipo
média...
Tipo a Sibéria que fica na Rússia.
Exato. A temperatura média reportada na montanha era de menos 30 graus, o que é considerado até quente naquela região durante o inverno. A mais ou menos 400 metros de distância dali, do bosque, jaziam os corpos de outros 3 esquiadores. A posição em que eles foram encontrados sugeria que eles morreram tentando voltar ao local do acampamento.
Detalhe. Quando eles fugiram das barracas, que elas foram cortadas de dentro para fora, as roupas, os casacos e tudo mais, estavam dentro das barracas dobradinhos. Os caras saíram correndo na neve, seminus praticamente, com roupa mínima.
É, pois é, né? Menos 30 graus. Pensem, mantenham isso em mente. E eles também não caíram, esses três não caíram todos no mesmo lugar. Uma distância de mais ou menos 100 metros separava os 3 corpos. Só em maio, os últimos 4 foram encontrados. O exame dos corpos trouxe mais dúvidas do que respostas. Enquanto 5 dos corpos apresentavam sinais de morte por hipotermia, que no caso é frio, né? É morte pelo frio.
Sim, congelados.
3 dos últimos 4 corpos achados exibiam sinais claros de algum tipo de violência. Não estamos falando de facadas ou pauladas. Um especialista envolvido na investigação comparou os ferimentos, crânios estraçalhados e tórax esmagado, com o que se vê resultante de um ataque de um acidente automobilístico. Os corpos não apresentavam nenhum sinal visível de violência, porque na verdade todo o dano era interno. Não haviam cortes nem arranhões na pele de nenhuma das vítimas. Como se o negócio já não fosse bizarro o bastante, descobriu-se que a língua de uma das mulheres havia sido arrancada. Seria como se o agressor tivesse atacado as pessoas do interior para fora. Até aí, nenhum dos corpos se encontrava suficientemente agasalhado, como nós dissemos. A maioria estava descalça, usando apenas cuecas, ou usando o que pareciam ser tiras de roupas removidas dos que haviam morrido primeiro. O nome da montanha era Kualat Sikal, que significa Montanha da Morte em dialeto mansi. E aí?
É bizarro isso daí. Mas é bem louca essa ideia. Eles estavam... Quando eles saíram correndo, eles estavam de cueca. Isso que eu achei bizarro.
Então, é isso é assim... Vamos levar a crer que... Tudo que a gente tá falando aqui, a gente tá falando como os corpos foram achados. O que o Rafael falou de caras saíram correndo de cueca, isso é o que a gente pode...
Que isso eu acho estranho.
Não,
qualquer...
não, aí que tá, olha só. O que eu tô falando aqui foi o que eu lembro que eu vi algumas vezes o documentário sobre... E não foi pelo fato só dos corpos serem encontrados de cueca. Foi pelo fato das roupas serem encontradas na barraca.
Mas como que estavam as roupas?
Estavam arrumadas, porque dentro da barraca, supostamente, eles poderiam dormir dentro dos sacos de dormir. Eles dormiriam de camiseta, roupa leve. Não precisava ficar exatamente casacados. Então as roupas deles, pesadas pro frio, pra sair da barraca... Estavam ajeitadas dentro da barraca normalmente.
Sim, né? Tipo, vamos começar uma briga, mas vamos tirar nossas roupas, deixá-las dobradinhas, beleza. Agora, bah!
Então até que respondeu mesmo. Porque minha dúvida é o seguinte. Ah, tudo bem, eles estariam dormindo, mas, pô, num frio desse, você não iria dormir de cueca, né? Eu imagino assim, o cara saiu correndo de cueca, por quê? Porque foi uma coisa de repente, né? Deu nem tempo dele se vestir. Mas, porra, nesse frio nem no local você ficaria assim, né? Mas tem essa questão de dormir nesses sacos, assim, tudo, que aí poderia ficar assim, aí beleza. Aí no normal, porque senão é muito estranho, sabe? Senão, independente do caso em si, não faria sentido, né?
Primeira coisa que eu pensei sobre esse caso foi drogas, cara. Que tipo de drogas eles usariam pra...
sabe, eu vou sair lá fora seminu, eu
mesmo assim, e mesmo assim não explica a totalidade do caso, né?
Não, não, as drogas, elas são o início, né? Por que eles sairiam? Ah, estão bêbados, drogados, saíram. O lance que vai piorando conforme você vai lendo sobre o caso. E detalhe, mas eles também foram encontrados, não todos, mas uns dois ou três corpos foram encontrados com as órbitas dos olhos destruídas. Agora não lembro se a órbita dos olhos estavam queimadas ou se foram retiradas. Agora eu não lembro. Mas também tem um detalhe desse aí dos corpos, dos últimos corpos que foram encontrados.
O fato deles rasgarem as próprias barracas, cara, eu não consigo pensar em nada plausível, cara. Nem
então,
bruxa.
Vou te falar o pé não, então. Grande.
Não, mas pior não, que é, numa, numa questão de montanha, assim, tudo, você imaginar monstros assim seria bem natural. Mas essa questão deles terem se encontrado com roupas dessa. Com roupa de baixo, então, teoricamente, eles estariam lá dormindo, com no saco de dormir e tudo. E com o negócio rasgado por dentro, dá bem a entender que foi algo assim, desesperado e de repente, né?
Sim, tipo, sim.
E que, alguma merda deu.
Vamos apresentar as teorias aqui. Básica, por exemplo, pode ser, digamos, um yeti, algum outro tipo de animal selvagem mítico, porque nenhum animal de grande porte existe naquela região.
Objection! Isso aí não pode ser e eu vou te dizer exatamente por quê.
Calma. Tô levantando as ideias.
Beleza, tá bom. Tá bom.
Outra que eu me amarro é alienígenas. Uma forma de abdução, não sem muitos detalhes, mas vamos acreditar alienígenas. E uma terceira é violência humana. Algum tipo de bandidos da região.
Então, essa violência humana que eu fico pensando assim. Porque...
E aí?
Então, por isso que eu falo, até se...
As três pode compensar.
A hipótese de eles serem atacados por um animal, a gente consegue descartar ela bem facilmente. Primeiro que... E mesmo ignorando o fato deles terem rasgado de dentro para fora, o que não faria sentido você rasgar sua própria barraca para ir encontrar um animal feroz, vamos lembrar que...
Então, mas a questão é a seguinte... Isso se você diz o animal tá fora e eles rasgaram.
Sim, óbvio, né? Ou porra.
Se o animal tiver dentro.
O lobisomem?
Algo
sei tipo, lá, um alguém abriu, entrou por um lado da barraca e eles fugiram pelo outro, sabe?
Então. E se algum deles transformou, sei lá.
Ou então tu escuta um rugido próximo da tua barraca. Ai meu Deus, o rugido tá do lado esquerdo, é o lado da porta. Eu vou fugir pelo lado direito rasgando a barraca.
Sabe que é assim, é que nesses ataques de...
O problema é como foram encontrados depois.
Então, é que os ataques de bestialidade, você não encontraria que, pelo que eles disseram, o acampamento não estava destruído. Isso não tem nenhum detalhe sobre isso, né? Você tava as roupas dobradas, sabe? Não parece que houve um caos, porque animal selvagem, ele vai sentir o cheiro de ser humano e ele vai destruir aquela porra toda. Ele vai rasgar em busca de comida, que provavelmente eles também estavam levando comida.
Pelo menos vai bagunçar, né?
Vai bagunçar aquela merda toda. Além do que, um animal, gente, ele mete porrada. Ele arranha, ele morde. E não tem sentido você ter danos internos nesse tipo de coisa. Então, assim, lobisomem... Até metade conseguiria explicar dessa questão de sair de dentro pra fora.
Ainda gosto mais do Yeti.
Então, mas o Yeti, beleza.
O das neves é Yeti, não fala lobisomem. Lobisomem na Europa, aqui no Brasil.
É porque lobisomem implica em ser humano naquela região, entendeu? Pra ele se transformar em lobisomem, ele tem que ser humano antes.
Sim, de dentro pra fora, aí eles sairiam, né? O Yeti viria de fora.
Um lobisomem. Ah, então você tá falando de um lobisomem sendo um deles.
Exatamente.
É, não, mas eu também imagino isso. Mas mesmo assim dá pra você colocar o Yeti dessa forma. Se você for. Se for estilo Wendigo do Canadá.
Olha,
que é o cara que sim. Transforma.
Aí, ó.
Um hack, né? Um Wendigo. São duas lendas bem parecidas. É, interessante. Mas mesmo assim não explica. Só se ele tiver habilidades telecinéticas, né? De ferir os outros sem encostar no corpo deles, né?
Ah, não. Então, isso daí vai a próxima coisa que eu pensei. Pode falar?
É claro.
Mas independente de qual teoria assim tudo, eu fiquei imaginando se. Os problemas, assim, que os mistérios que foram encontrados aí tudo, não pode ser de casos separados. Na questão, assim, que rasgou a barraca foi uma coisa, e de repente eles fugiram, ficou em algum local, e aí, sei lá, de repente, como o corpo tá, foi outra coisa que causou, não tô nem dizendo
Léo. Se... Léo, calma aí.
Não.
Calma aí, não, deixa eu só, calma aí. Foi um lobisomem, um dos caras era um lobisomem que arranhou a barraca. Eles saíram correndo e foram atacados por alienígenas mutantes.
Sim,
E no final, três bruxas pegaram os olhos e a língua de um deles. É isso de que você repente, tá me propondo.
Mas eu acho que assim, de repente o caso do olho, alguma coisa assim, pode ter coisa vindo depois, porque eu tenho outras ideias do que pode ter ocorrido aí.
Sim, sim, sim. Até aí, é, talvez seja plausível, tá. Sei lá, quando existe
não um... Não que necessariamente novo... sejam alienígenas e lobisomens, né?
Não, detalhe, tem ainda uma hipótese que eu não levantei, né? Uma quarta. Forças sobrenaturais, literalmente, né?
Poxa, você tá me falando de ETs, de lobisomem, a gente tá há duas horas falando essa merda e você fala que isso não é sobrenatural.
Não. Primeiro que ETs não seria necessariamente sobrenatural, pode ser uma fera da natureza. Lobisomem, beleza, é um fato sobrenatural, mas eu tô querendo dizer fantasmas ou demônios, literalmente. Ou quem sabe um anjo, né? Quem disse que anjo é tudo bonzinho, né?
Olha só.
O anjo apareceu, sabe? Anjos são guerreiros, a luz de Deus. O cara assustou, saiu correndo, o anjo não queria assustar ninguém, mas ele assustou. Ai, cacete, o cara saiu correndo desesperado.
E se...
Não era uma nave espacial, era um anjo.
Eu fico pensando o seguinte, que nem a bestialidade, ela explica a questão do alvoroço que pode ter acontecido, dele saírem correndo, tudo.
Do alvoroço educado, né? Que deixou as roupas dobradinhas.
Não, mas o alvoroço das pessoas fugindo, não na barraca em si. Que de repente também, se tá lá o monstro lá, tudo, e aí o pessoal sai correndo, ele vai meio que não vai mais se importar tanto com a barraca, ele pode ir atrás deles. Sim, isso pode
quem
explicar
tá
da barraca.
Que tá correndo, né?
E só que aí é o seguinte, isso daí acho meio estranho na questão dos corpos. Porque o corpo não tava com nenhuma ferida nem nada. Então, o monstro, tipo, eles saíram correndo e o monstro, ah, foda-se, não tô com tanta fome assim, e deixou pra lá. Aí é estranho dele não mexer na barraca, né? Porque se ele não corre, ele vai ficar na barraca. Ou ele corre, né? Aí pegaria eles. Ou correu e não pegou, sei lá. Mas não mexeu neles. Isso tá claro. Aí a questão é o seguinte. Então, se não mexeu, fica meio estranho essa questão da bestialidade. Aí a gente pula pro próximo... suspeito, alienígenas. Aí eu fico imaginando, o que o alienígena teria feito? Como que seria isso do alienígena?
Ué, mas você tem casos bem específicos de alienígenas que conseguem tirar órgãos e tal por furo. Você tem aí a própria questão do chupacabra e tal. Você tem aquela questão do caso dos pratos que aconteceu aqui na Amazônia, lá do tal do chupa-chupa, que eram os OVNIs que arrancavam o sangue das pessoas através de laser, né? Você tem vários tipos de histórias de uma extração.
O raio trator, o que a gente chama em filmes de ficção científica de raio trator, que seria aquela luz que paralisa os corpos e tudo mais, pode ser uma das explicações por quebra de ossos, romper órgãos, né? Porque ela pode te deslocar de um lado para o outro de forma muito rápida, então te atingir com um golpe... Que não vai te ferir, não vai te rasgar, mas vai danificar seus órgãos internos.
Mas se você for ver, e talvez essas pessoas que tenham tipo desse tipo de machucado, tudo bem que isso talvez entraria nos detalhes, né? É, como não tava na época, não tem como saber, mas por exemplo, decorrente de uma queda, você cair de uma grande altura, de um pequeno penhasco, sair rolando, isso não geraria, tudo bem que você sair disso sem um arranhão é foda,
então,
né?
Então, isso que eu acho estranho, o próprio ambiente já iria gerar alguns... O que eu achei estranho de não ter arranhões é independente do que causou isso, porque só o fato de você estar ali já é de se imaginar que você teria algum arranhão, sabe? Principalmente que o pessoal tava meio que sem roupa, sabe? Não tem nem a roupa ali pra proteger, então não é nem proteger do que tá te atacando, é proteger do que tá em volta, sabe? Eu acho muito estranho não ter arranhão nenhum no ambiente que eles estão, sabe?
Ah, mas lembra que é um ambiente de neve também, né? Isso reduz...
Uma neve numa montanha, que tá cheio de pedra também, né?
Mas as pessoas foram esquiar, era uma região que era cheio de pedra, com árvores...
Calma aí.
Acho que a neve também é fofinha.
Quando você vai esquiar na montanha, a montanha é um cone de sorvete, né, porra? Você tem áreas, você tem rastros pra você esquiar.
Caralho, vocês são muito escroto, mano. A gente tá falando de casos sobrenaturais, et lobisomens, cacete a quatro, né? Eu tô falando que tem a possibilidade da pessoa não se arranhar porque ele tá na neve. Não, isso não tem.
Isso não. Tá bom, Rafael. Tá, você até tá com crédito, tá? Não vou. Vamos lá. O Yeti vamos discutir, mas o arranhão, beleza, deixa eu passar. Ah, cara, sim, tilt, né, cara? Não tem o... Tipo, cada coisa, tipo, impossibilita a outra, beleza.
Agora, um outro que eu não vi falando assim, mas se eu fosse criar uma história, eu colocaria isso, é se não tem malucos lá, sabe? E, tipo, maluco naquele, tipo, sei lá, meio coisa antropofagia, nesse naipe, sabe? Coisa meio tribal, alguma coisa desse tipo. Não só um assassino lá, um sei lá o que, sei lá, sabe? Mas uma tribo, sabe? Imaginei alguma coisa assim. Foi mais pela ideia de ficar legal isso, que aí arrancar a língua da mulher, sabe?
Violência humana, né?
É, e tipo, porque uma coisa que eu imaginei seria a maluquice dentro deles mesmo, aquelas maluquices da pessoa, sabe, que fica em um ambiente hostil, ela fica maluca, aquela maluquice espacial, tudo, mas se encontrou todos e sem arranhão pode não casar muito, mas seria também uma ideia interessante. Agora eu imaginei uma maluquice externa, sabe, de repente tem gente que fica lá, que consegue viver ali, né, dá pra você viver em montanhas, assim, basta se saber, né, que, tipo, não deixa ninguém ir lá, sabe. Eu fico imaginando como vai causar essa coisa dos danos internos, mas se pensar que tinha tribos que escalpelavam e coisas do tipo, é normal você imaginar que a pessoa não teria pudor pra fazer o que quisesse. Aí eu fico imaginando, de repente, isso, sabe? Tribos de malucos, né?
Assim. Ah, cara, mas aí descarta muita coisa, porque uma tribo de malucos ia revirar a porra toda.
Não, necessariamente, porque tem que ver o que eles querem fazer ali.
Olha só, eu vou dar agora o exato acontecimento do local, prestem atenção.
Agora
a porra ficou séria, olha só. Você tem um ou dois dos esquiadores que foram eles os causadores iniciais disso tudo. Pode ter sido uma doença psicossomática, qualquer coisa assim, de dupla personalidade, de psicopatia e tal. Ou então os dois...
Entre eles.
Entre eles. Ou então, os dois, ou um, eles simplesmente eram criminosos mesmo, ele tava querendo alguma coisa e tal. E, por exemplo, tentou estuprar alguém, eu tô gerando aqui na minha cabeça. Eu tentou estuprar alguém, aí todo mundo tentou impedir, o cara puxou uma faca e ficou na entrada. Aí todo mundo tentou sair pelos outros lados rasgando a barraca. Aí eles saíram correndo pelados porque eles não tinham tempo de trocar de roupa quando você tem a porra de um estuprador maluco, psicopata dentro da sua barraca, né? Aí todo mundo saiu correndo nu. E foi perna pra quem te quer. Todo mundo se separou, não tinha como ficar junto e tal. Foi naquele corre-corre, não sei o quê. Alguns morreram de hipotermia por causa disso. Chegaram a um ponto que eles não conseguiram mais andar.
Mas sabe qual é o problema desse simplesmente correram e morreram de hipotermia? Se eles saíram correndo, a hipotermia, ela não afetaria o corpo se você tá num estado aquecido. E você sai correndo naquele desespero, adrenalina. Eu não sou médico pra comprovar nem nada disso, mas eu acho que a hipotermia vai começar a te afetar de forma negativa depois de uns 4 ou 5 minutos.
Então.
Pra te matar, ela te mataria em talvez uns 10, vamos colocar aí.
Mas então, Rafael, mas aí...
O cara só correu 100 metros...
Calma aí. Mas os caras, eles estavam... Segundo a perícia, eles estavam tentando voltar para a barraca. Então, nada impede deles terem corrido para mais longe e os corpos, eles estão numa posição de volta que, na verdade, já estavam há muito tempo fora. Eles tentaram voltar, não?
Sim, pode ser. Então, tem uma teoria dessa no documentário, que eles saíram, se perderam e depois não conseguiram voltar. Sim. O lance continua sendo, por que eles saíram?
Exato. Então, em decorrência...
Esses daí da hipotermia, eles estavam vestidos como?
Tudo de cueca ou com roupa
não,
de baixo.
Porque se eles estivessem com uma roupa normal, apesar que seria, não precisaria tanto da hipotermia, poderia ser que eles não estivessem dentro desse caso do alvoroço que aconteceu. Pode ter saído em algum outro momento e ter se perdido, sabe? E aí aconteceu isso daí, sabe? Caso isolado. Isso que eu quis dizer com caso isolado. Porque morrer de hipotermia é natural, assim, não teria nada demais. Então, de repente, isso daí poderia ser fora. Mas não teria o porquê deles saírem de cueca, né?
Sim. O outro e os outros que receberam, né... questão do acidente de carro, eles poderiam ter sido atacados com, talvez, paus e pedras, e o criminoso ele tentou esconder, por isso que a perícia talvez não tenha achado, tentou lavar, qualquer coisa assim, e o maluco arrancou, se ele for um psicopata, é normal um psicopata ter qualquer tipo de coisa, de arrancar língua, arrancar olho, a gente viu Dexter tá aí pra provar isso, né, que tem elementos desses malucos que eles realmente querem, e é isso, né, cara, e que o cara morreu porque ele não conseguiu voltar pra barraca, sei lá, e os novos morreram e ninguém sabe o que explicar, não sei.
E como que explicaria os danos internos?
Então isso, é porrada mesmo, pau e pedra.
Isso é meio estranho.
e uma paulada no meio da sua pele, né, no seu corpo, não ia te arranhar, não ia deixar marcas roxas.
Deixa pelo menos o hematoma,
então,
né?
Então, eu não estou falando que não é forçado, eu estou aí dando uma hipótese.
Mas assim, na verdade, se for ver todas as teorias que a gente tá pondo aí, essa parte do dano ser só interno é o que mais pega. Porque, cara, qualquer coisa que for ali machucar eles, como que não vai causar dano fora, sabe? Pelo menos eu não tenho conhecimento, né, de algo que poderia ser assim. Se é um Yeti, porra, vai causar dano ao redor. Se é um serial killer, vai causar dano, né, por fora. O que for vai causar. Então isso é o mais bizarro. E aí isso eu fico já com o pé atrás de fato se foi isso mesmo, sabe? Se não teve dano externo, na verdade, né?
É, pois é, né, cara? Isso aí, fiquem agora com os ouvintes. O que eles acham da situação? Deixa aí suas teorias.
I don't even know what I'm doing here.
Yeah, 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 yeah!
Nosso último caso da noite é o seguinte, né? Existem alguns relatos de internautas. Isso está acontecendo muito recentemente, né? Vocês, com certeza, se vocês já navegam no mundo da creepypasta ou algo nesse sentido, vocês já devem ter ouvido falar. Que é o seguinte: em janeiro de 2006, o paciente e um psiquiatra desenhou o rosto de um homem que vinha aparecendo sempre em seus sonhos. Em mais de uma vez, chegou a dar conselhos sobre a vida pessoal. Sua mulher jura que nunca conheceu esse homem em sua vida. Aí a gente vai deixar no post o retrato falado desse homem que o cara viu no sonho. O desenho, ele ficou meio que jogado em cima da mesa do tal psiquiatra, até que outro paciente também o reconheceu como sendo o sujeito com o qual vinha sonhando, e mais uma vez afirmou nunca tê-lo visto, a não ser em sonhos. Estranhando o fato, o psiquiatra fez cópias com o retrato e os enviou a outros colegas. Em poucos meses, recebeu 4 respostas positivas de pessoas que haviam sonhado também. De lá pra cá, cerca de 2 mil pessoas pelo mundo alegam já ter visto esse rosto em seus sonhos e também afirmam que nunca o viram antes. Pelo que se sabe, ele não existe fora dos sonhos. Pelo menos até agora, ninguém, todo mundo foi reconhecido por ser ele. O caso é estranho e já existem diversas teorias tentando explicar, mas nenhuma com dados ou fatos que comprovem. Vejamos algumas. Vamos lá. A primeira é a teoria do arquétipo. Eu gosto bastante do Jung, né? E ele tem essa teoria psicanalítica, né? Ele era o rival do Freud, apesar de ele ter sido estudante, um pupilo, um jovem padawan.
Discípulo dele por uma época, né? Mas ele começou a bater de frente com o Freud.
Diz que esse homem, ele pode ser uma imagem arquetípica que pertence ao nosso inconsciente coletivo e vem à tona em tempos de dificuldade. Circunstâncias emocionais, mudanças dramáticas em nossa vida, situação de estresse. Então, só pra explicar pra você, ouvinte, que você não conhece, o que é essa questão de arquétipo, né? Segundo Jung, nós fazemos parte de uma mesma raça, então é possível que nós tenhamos meio que traços primordiais nos nossos cérebros, que nós mesmos compartilhamos. Não compartilhamos de maneira telecinética, como alguns de vocês podem estar pensando, mas a gente compartilha porque a gente já nasce com esses mesmos traços. Então, de alguma forma, a gente consegue fazer ligações desde o começo das nossas vidas, meio que automáticas, e a gente toma vamos dizer assim, a gente já faz coisas que já são meio que previstas, segundo isso, né? Então, assim, seria algo meio realmente inconsciente, talvez juntando vários elementos neurológicos malucos que a gente não sabe, que esse rosto desse homem pode ser algum tipo de deus arquetípico que a gente tem na nossa cabeça.
Caralho, o maior cara de tiozão, mano.
Ah, não sei, cara, porra.
Caralho, porra, se ele tivesse desenhado o corpo todo, eu aposto que ele teria uma barriguinha saliente.
Não sei.
Tipo aquele tio do bar, saca?
Mas vamos lá. Você que não entendeu, procure sobre a teoria de arquétipo do Jung, que é muito interessante.
Eu escuto o Papo Lendário, que a gente fala direto
também,
disso.
Também.
O Noé pra poder ver, pra poder escutar o Papo Lendário.
Cara, mas a gente não deu spoiler no filme, não.
É, cara, não deu spoiler nenhum, cara.
Ah, não sei, o cara me coloca lá, Noé. Eu falei, porra, deve ter visto o filme comentar alguma coisa, não vou escutar essa porra.
É, tá, beleza. Outra teoria é a teoria religiosa, que de acordo com isso, né, esse homem é a imagem do Criador. Isso é mais escroto ainda, isso é.
Eu achei muito legal.
Uma das formas na qual Deus se manifesta hoje em dia.
É est... Ah, então é Deus é um carinha sentado no bar bebendo.
Isso, simples, né? Vai sair do padrão de ser o barbudão lá, cara de sábio, assim, tudo, sabe? Tem que ser o Deus, ele é como o nosso.
É meio um Deus South Park, né?
É, isso que eu achei muito legal, sabe? Quebra toda a noção de que você possa imaginar de um Deus, sabe?
Cara, eu não sei vocês, mas se um nego aparece desse jeito, falando, dando esse sorrisinho, falando, eu sou Deus, filho, me dá um abraço, eu saio correndo como se não houvesse amanhã. Eu sou desculpa, cara. Não, cara, sério. Também. Ouvinte, vocês precisam entrar no post, por favor, www.mundofreak.com.br, entre no post desse episódio. Sério, eu não vou pedir pra você entrar em mais nenhum. Entra nesse, olha esse link, cara. Eu não consigo, eu juro pra vocês, eu não consigo olhar pra cara desse homem. Eu juro pra vocês, é aterrorizante. De verdade, cara. Isso mexe com certeza do meu arquétipo subconsciente de algum estuprador, qualquer merda assim, cara. Não sei. Mas vamos lá. Cara, não, eu não acho que ele é Deus, cara. Isso é teoria religiosa. Calma lá. E esta razão, porque ele também ele pode ser ligado, é porque meio a qual ele tá meio que ligado à questão de ajudar e tal, dar conselhos. E as palavras que ele pronuncia durante o sonho meio que fazem, talvez possa fazer essa ligação, né? A terceira teoria é a teoria do super sonhador, que segundo ela, este homem é uma pessoa real que pode entrar em sonhos das pessoas por meio de habilidades psicológicas específicas. Alguns acreditam que na vida real esse homem se pareça com os dos sonhos. Outros pensam que o homem parece completamente diferente do seu homólogo da vida real. Algumas pessoas parecem acreditar que por trás dele há um plano de condicionamento mental desenvolvido por uma grande corporação. Esse já é mais Illuminati, né? Os russos, né? Né? Pô,
mas essa teoria é muito boa, cara, porque tem várias dessas teorias, tem várias pessoas que dizem ter essa capacidade de viajar no mundo astral durante o sonho.
Inclusive, o Stalin usou isso, né? Pessoas. O Stalin fez vários estudos desses, fez vários testes. Ele
Estados acredita... Unidos também fez testes sobre isso.
Mas, de qualquer forma, beleza. Outra é a teoria da imitação dos sonhos. Esta é uma teoria psicocientífica, sociológica, que afirma que este fenômeno surgiu casualmente e desenvolveu progressivamente por imitação. Basicamente, quando as pessoas estão expostas a este fenômeno, se tornam tão profundamente impressionados que passam a também ver esse homem em seus sonhos. Pelo que eu sei, isso pode ser também... isso me puxou também uma questão de sugestionado, né? Porque, por exemplo, se você já tem uma tendência a ser muito... Como você... como a própria história diz, né? Que o psicanalista, ele perguntou para outros pacientes, foi para outros colegas dele. E, tipo assim, não foram todos. Foram um pequeno número, né? Só 4 retornaram. 4, no caso, talvez pacientes. Eu não sei qual é a frequência disso, mas existem pessoas que podem ser tão super sugestionadas que a pessoa mostra uma foto e, opa, eu acho que eu já vi. E isso também bate muito bem com casos muito interessante sobre histeria coletiva. Por que que acontece? A histeria coletiva, realmente, você não tem meio que uma explicação lógica pra ela. E, tipo assim, pra mim, na verdade, eu acho que isso é histeria coletiva, é algo meio que fajuto. Porque parece mais ser desculpinha daquilo de, uma multidão viu um OVNI e a histeria coletiva. Tipo, talvez, eu acredito que isso possa ser utilizado em outros casos. Em outros casos, é mais pra desculpinha da ciência de tentar provar o que talvez seja insólito, né? Mas, de qualquer forma, isso também pode ser algo relacionado a isso. Vamos lá. A outra teoria, a última, é a teoria do reconhecimento diurno. E esta teoria afirma que as aparições do homem são puramente casuais. Normalmente, nós não conseguimos nos lembrar dos rostos que vemos em nossos sonhos. A imagem deste homem seria assim. Um instrumento que, no dia a dia das pessoas, facilitaria o reconhecimento de uma imagem onírica indefinida. Então, é como se fosse uma meio que uma imagem padrão, que já vem em default. Consegue entender mais ou menos o que eu tô falando?
Sim.
Que assim, a gente vê tanto... É como se fosse assim, o rosto de Morfeu, né? Que o Morfeu na mitologia grega, o Léo pode até me corrigir se eu estiver errado, ele não é o deus do sono, né? Ele é o deus que é a personificação das pessoas que você vê no sonho, né? Toda personificação de uma pessoa que você vê no sonho é Morfeu personificado nessa pessoa. Tô correto, Léo?
Tem uma versão que é assim, não é tudo... Sempre diz isso, mas tem uma vertente que mostra isso, que ele seria... Tudo que você vê ali é personificação, né?
Então, pode ser algo nesse sentido, né? E aí, você acha que é mentira? Bem, a questão é que vários sites já reúnem vários relatos de várias pessoas. Inclusive, tem um site que, se vocês quiserem visitar, tem vários relatos. É um site só para isso, que é o disman.org, que você também vai estar no link aí, pessoas. E vocês podem entrar e tal, ver o relato das pessoas. E aí, pessoal?
Bom, então, algumas dessas teorias aqui são quantas? Deixa eu ver, são cinco teorias, né? Algumas é meio que a ideia do que eu imagino que seja, que pra mim é meio óbvio.
Ah, não, vai
assim.
Tomar no cu. Desculpa aí, Léo. Puta que pariu, cara. Não consigo olhar pra esse homem. Caralho, velho.
Cara, você tem
Eu juro que eu não consigo, cara. Eu juro que eu não consigo.
Trauma.
Será que você já não sonhou com ele e no sonho ele te estuprou?
Não sei, cara. Não sei. Não sei.
Deu um beijinho no teu cangote, passou a barba dele mal. Ah, André.
Raramente eu tenho um fricote desse, cara. Mas, cara, não consigo olhar pro olho desse homem.
Então, algumas das teorias aqui é meio que eu imagino, assim, do que de fato seja. E outras que eu não imagino eu acho muito legal, como essa ideia de... A ideia religiosa, sabe? De ser o criador. Meu, eu achei muito legal essa ideia de um cara com essa cara de besta, assim, tudo ser Deus, que você não imaginaria, sabe? Quebra toda a ideia de Deus barbudo, como eu tinha falado antes, sabe? Isso eu acho muito legal, porque aí põe uma ideia assim, tipo, Deus é só um cara comum, assim, sabe? Pelo menos na imagem ali. Isso eu achei muito legal. Essa ideia do sonhador...
O ateu é realmente muito legal, né?
Essa ideia do sonhador é interessante, uma coisa meio... certo ponto, bem fantasiosa, mas de certo ponto até sci-fi, meio assim, né? Você pode imaginar uma ideia assim, nessa questão da grande corporação, tudo. Achei interessante isso. O cara viaja pros sonhos, tudo. E as outras teorias já puxam um pouco da ideia do que eu imagino. Que primeiro, assim, todo mundo é sugestionável. Então, teoricamente, ouvinte, você vai ver essa imagem, você já tá fora, não dá mais pra... Você fala, ah, sim, né, você escutou o podcast, aí você vê essa imagem, ah, tá, eu também sonhei com ele. Não, você já não é mais parâmetro pra isso, porque você já escutou, você já tá sugestionado, você já sabe o que isso significa. Teoricamente, pra, de fato, ver se você sonhou mesmo ou não, você teria que ver essa foto sem saber desse conceito, né, dessa ideia do sonhador tudo, e aí sim você relatar que sonhou. Aí sim a gente poderia analisar, poderia ser analisado esse caso. Agora, a partir do momento que você já sabe que tem essa questão do cara aparecendo no sonho de todo mundo, você vai ver isso daí e já não é mais parâmetro. Porque nós somos sugestionáveis. E aí quem garante que sua memória não tá te pregando uma peça?
Sabe por que eu não acredito nisso, Léo? Vou te dizer por quê. Se esse realmente fosse um problema, então os retratos falados que é usado hoje em criminalística seriam completamente inúteis. Eu acredito que pode haver, sim, o nível de uma pessoa que é tão sugestionável que a pessoa, porra, eu vi essa pessoa, eu tenho certeza que eu vi. Mas isso seria um número tão pequeno que talvez não causaria esse alvoroço, sabe? Não sei.
Então, mas o problema é que retrato falado é uma coisa, só uma ferramenta. Ela não é levada tão a fundo. Ela é importante, mas ela não serve para muita coisa. O retrato falado, ele é mais utilizado para quando as pessoas, ele conseguir uma característica mais significativa, sabe? Alguma coisa que você vai reconhecer facilmente na pessoa, uma cicatriz, alguma coisa assim. Ou pelo menos até o formato do rosto, se é um rosto mais quadrado, mais boleado. Mas retrato falado, ele é muito só para ajudar. Por isso que isso segue o conceito de testemunho. Testemunho, ele só serve para ajudar, porque qualquer coisa que você falar, você, de certo modo, está mentindo. Mesmo que você acredite naquilo lá, você está mentindo na questão assim, não é verídico, porque você está passando pelo filtro da sua memória. Então ele já vai ser transformado.
Eu sei, então, sim, né? Sim. Mas assim, por exemplo, você está vendo uma pessoa, uma foto, alguém fala, pô, você conhece essa pessoa? E você começa a abrir aquele relatório na sua mente de todas as pessoas que você viu na face da Terra. E você começa a tentar pegar características dela e falar, poxa, eu acho que eu lembro. Só que desse... eu acho que eu lembro, e puta, eu já vi esse cara antes, eu acho que tem um gap aí muito grande pra esse tipo de coincidência, sabe? Pra mim,
então,
não cola.
Aí vai também do nível sugestionável da pessoa, que nem pra mim, eu vi aqui, eu não lembro de ter sonhado com ele. Vai do nível da sugestão, e assim, você simplesmente falar, você conhece essa pessoa? não vai sugestionar tanto a pessoa. Agora, se você, dependendo do, de quem estiver acessando a página, estiver vendo a foto, assim, tudo, se você põe isso daqui é algo que muita gente sonha, já é algo mais impressionável. É mais fácil você sugestionar do que você só perguntar, você conhece, né? Então, se a pessoa vem já com essa ideia, ó, muita gente sonha com isso daqui, esse cara é um cara que tá no sonho de todo mundo, ou de um monte de gente, já impressiona mais. Então é mais fácil você sugestionar dessa forma. E aí, tem uma outra questão também, que é parecido com essa teoria do arquétipo, apesar que arquétipo não é só isso, arquétipo é mais complicado pra ser só esse rosto ser o arquétipo que estaria na mente das pessoas. Mas, reparem nessa foto, apesar de você, Andrei, estar com medo dele, tenta olhar...
Reparar o caralho, tô aqui olhando pra minha batata frita, cai
ele
fora.
É um rosto muito padrão, ele é quase um... Eu olho pra ele, eu percebo um smile nele.
Sério, ele parece o cara lá do... Ah, tá gostoso, vai!
Não, Rafael, vai tomando c... Rafael, não!
Então, porque, ó... Essa, principalmente se for de fato essa imagem só, que tá só preta e branca, né, não tem muitos detalhes, ela é um rosto arredondado, o cabelo dele ajuda ainda mais a ser arredondado, né, não é um cabelo espetado nem nada, e tá, o rosto ele tá sorrindo, né, ele tá com um sorriso pequeno, mas tá em formato, tá seguindo, né, o formato do rosto, ele não tá triste, ele não tá fazendo nenhuma careta, ele tá com uma cara simples, olhando reto, ele tá praticamente um rosto padronizado. E aí é o que eu falei, você pode comparar isso com o smile que a gente tem. E o smile, ele... Por que que você encontra tudo que você olha, que você vê dois pontos, um risco embaixo, você vê um rosto? Porque é natural da nossa mente, tem um nome, que eu sempre esqueço o nome disso daí, que é essa questão... Isso, que é a questão de você encontrar rosto em tudo. Teoricamente, apesar da redundância aqui, você estaria encontrando um rosto num rosto. Mas é por quê? Porque é um rosto extremamente básico. Porque o desenho tá básico, o desenho tá muito simples.
Vamos lá, Rafael, o que você acha?
Cara, eu gosto muito, muito, muito...
De mim, obrigado.
Do sonhador. Né? Não necessariamente uma empresa, mas que nem naquele filme Insidious, saca? Que as pessoas têm a capacidade de viajar no mundo astral, tem a capacidade de se comunicar no astral, no sonho, essa coisa. Não todas, tá? Mas algumas conseguem desenvolver essas capacidades ou têm isso naturalmente. Muitas vezes achamos que estamos sonhando, mas estamos flutuando por aí. Eu gosto muito dessa teoria. Isso, pra mim, é o mais forte nessa parte aí desse camarada entrar no sonho das pessoas e conversar.
Inclusive, na verdade, ele tá preso no sonho e aí ele tá tentando pedir ajuda pro pessoal e a gente tirando barato, ele tá querendo ajuda.
Eu já disse que
olha só, tem uma teoria. Você? É. Não, nunca falou, não.
Um dia eu falo. Um dia eu conto aí.
Tem uma teoria, tá? Que isso aconteceu no Brasil. Eu lembro disso há muitos anos, cara. Jornal Nacional, se eu não me engano, é o Jornal Hoje. De, sei lá, 10 anos atrás, pelo menos. De um brasileiro que aprendeu, se eu não me engano, 3 ou 4 línguas dormindo. Alguém já lembra de um caso desse?
Como,
já viu
como é
algum
que
tipo?
É? Não, eu não
um brasileiro do Nordeste, se eu não me engano, isso eu vi no jornal tem uns 10 anos. Aprendeu, se eu não me engano, 3 ou 4 línguas dormindo.
É, tu não viu ele que o Dexter que... aprendeu também? Omelette du fromage.
Esse cara é um, assim, um interiorano, agora não sei se é do Nordeste ou do Norte, mas é um cara humilde, sabe? Agricultor, fazendinha de interior, e ele sabia falar, acho que 3 ou 4 línguas, porque ele dizia que vinha um homem no sonho dele toda noite e dava aulas pra ele.
Assim.
O jornal foi lá e entrevistou, não sei se tem isso no YouTube, né? Esse caso foi comentado, eu lembrei disso. Isso tem muitos anos. Então, eu acredito nisso. Pode ser alguém aí que tá rondando nos sonhos, ajudando, dando conselhos, né? Analisando, de repente alguém preso. Mas esse negócio de Deus aí e tal, isso aí realmente eu acredito.
Seja
não,
Deus, seja um professor de inglês, filho, já tô longe.
O cara tá muito traumatizado com esse cara.
Sério, vocês acham que eu tô de fricote? Vocês acham que eu tô tipo, pros ouvintes ficarem rindo? Não, cara, eu juro pra vocês. Eu não consigo olhar pra essa foto. Eu juro, cara. E pior ainda, eu tô com um gato olhando pra minha cara nesse momento. Que ela tá olhando pra parede no vazio. Sabe o que é? Sabe aquilo? Eu tô olhando pro espírito maligno que vai sair para a sua alma daqui a alguns minutos.
Ô, Andrei, uma coisa. Você sabe que você vai sonhar com esse cara, né?
Não, vai, não, sério, sério. Parei.
Deu fricote aí. Esse André, eu vou te falar, Léo.
Cara, eu tô pensando em mudar meu perfil pra essa foto desse cara.
É, nunca mais o André vai conseguir abrir o Skype. Esse André é um cocô, cara. Ele é um cocô. Ai, não dou fricote.
Mac, não corta isso daí não, meu Deus.
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio. E deixem, como sempre, entrem aí no post, deixem as suas teorias e vamos discutir, né? Os comentários, eles deixam a discussão viva por mais tempo, né? Vamos agora para a leitura de feedback. Não durmam. Ou o Fred do Smile pega vocês.
É mesmo, olha só, ele é o Fred do
Smile.
Vamos agora ler os comentários do nosso último episódio, do episódio do MFC8, A Verdadeira Bruxa de Blair. E recadinhos básicos, vocês precisam seguir-nos nas redes sociais e tudo tá lá no www.mundofreak.com.br. Você tá lá no Twitter, Facebook, YouTube e o nosso feed. É importante vocês assinarem tudo, porque você já recebe aí, tudo bem que é toda quinta que a gente lança o podcast e tal, mas às vezes o feed sai antes, vocês vão saber o horário e também certos anúncios interessantes que a gente vai fazer do site e tal, quando a gente for marcar encontro, qualquer coisa assim. Vocês vão conhecer o Rafael, o filho que daqui a pouco tá chegando, tudo bem que quando ele sai de Belfor Roxo, pelo menos, né? Também manda e-mail para contato@mundofreak.com.br se você quiser um contato mais interpessoal que não for pelos sonhos, né? Mas vamos lá, mais um recadinho básico.
Ai, beleza.
Galera, vocês que têm aqueles amigos, conhece aqueles fóruns, ou então até mesmo conhece aqueles podcasts que querem gravar sobre tema sobrenatural, galera, não se acanhem, você tem seu podcast também, indique a gente, chama a gente pra gravar, que a gente não vai, a gente não dá fricote no podcast dos outros, só aqui.
Que oferecido esse André, né, cara? Me chama, eu te desejo.
Ah, olha só, o cara agora participa de 1 milhão de podcast, o cara fica esbanjando. Ah, não, eu não preciso ficar me convidando. Vai tomar banho. Beleza. Então, por favor, você indique para seus amigos e vamos ajudar o Mundo Freak a crescer. Vamos espalhar a palavra de medo e sorrisos sinistros. Beleza, vamos lá pro nosso. A gente teve 2 comentários no nosso último podcast. E, galera, eu sei quantos vocês são. 2 não é o número que a gente escuta, não. A gente brincava que a gente tinha 5 ouvintes, mas a gente sabe qual é o número de vocês verdadeiros. Ó, tá faltando comentário aqui, hein?
Gay!
Primeiro comentário, Ricardo A. Santos. Ótimo podcast, pessoal. Sobre bruxas no Brasil, conheço 3 histórias. Só não achei uma fonte confiável de pesquisa. E ele cita aqui 3 histórias. A questão é, primeira, a bruxa do Arco do Teles, lá no Rio de Janeiro. E curiosamente, a gente quase foi visitar o Arco do Teles no dia pra gravar o nosso videocast. Vocês acreditem ou não, a gente foi. A gente conhece, um dia a gente vai falar sobre a bruxa do Arco do Teles aqui. Tem também a Matinta Pereira, que é uma lenda folclórica, que provavelmente veio de Portugal, que é de uma bruxa que se transforma em coruja e fica pedindo fumo e tal. É tipo uma cuca voadora. E a outra é a famosa cuca. Ele deixa aqui os links pra você saber mais, então entre no post e leiam. E o outro comentário é o maior de todos, eu vou deixar o Rafael ler.
Manda o link aí.
Cara, o cara não reclamou, olha só, cara.
É pra esbanjar o microfone novo.
Ó, agora você tem que honrar esse microfone, não pode errar, ficar blá blá blá.
Honrar o microfone o quê? Eu paguei essa porra, não foi grátis? É o meu patrocinador aí, que não se apresentou.
É, filho, ó, você dá aula em muitas escolas, coloca lá na lousa ou no quadro negro, www.mundofreak no cantinho,
assim. É verdade.
No cantinho. Aí, quanto mais patrocinador a gente vai ter, eu te pago o equipamento inteiro, seu filho da mãe.
Caralho, na próxima semana eu vou botar o site todo no início da minha aula, eu vou escrever lá, ó. Pá!
É isso que eu quero
colocar
ver.
Eu vou colocar esse pro aluno. Quem comentar ganha meio ponto.
Olha, ó. Olhei aí do Rubem Luiz, Rafael.
Rubem Luiz, ele começa aqui, ele comentou... logo depois de semana passada que a gente lançou, bem legal, escutou já comentando. Ele começa, cara, sobre a suposta bruxa ser amarrada no mato e não queimada só com... Calma aí,
olha só. Primeiro de tudo, Rafael e ouvinte, eu gostaria de agradecer muitíssimo esse comentário. É, eu acho até meio zoado colocar o Rafael pra ler ele logo, mas ele vai ter que aprender de qualquer forma.
Cara,
olha só, esse Rubem Luiz, muito obrigado pelo seu comentário. Ele deixou uma pequena bíblia aqui que a gente adora ler, só explicando esses costumes da Idade Média que a gente estava questionando ou não. E ele, pá!
Ah, não, André, não tem condição não. O cara escreveu muito, tinha mais lá embaixo, continue lendo. Quero mais ainda. Ah, não vou não.
Olha só.
Ah, muita coisa, André. O cara, porra, maravilha. O cara tem que... Porra, tá pensando o quê?
Então, quer dizer, você vai ler... tudo, ó, depois que a gente terminar de gravar, você vai ler tudo, vai deixar um comentário. Eu li tudo, aí você vai colocar hashtag prestigie os comentadores do Mundo Freak. Vamos lá, deixa eu ler. Comentário do Rubem Luiz sobre a suposta bruxa ser amarrada no mato e não queimada. Só cabia às igrejas uma condenação pesada, tipo queimar alguém. Boa parte de quem migrou da Europa para os Estados Unidos queria evitar o poder das igrejas sobre a vida civil. Então a igreja no Zewa nunca teve nenhum décimo do poder da igreja europeia. O costume para castigar ladrões, trapaceiros, notórios, pessoas com deficiências mentais, bígamas, e não, o mundo machista aceitava bígamo, não bígama, bruxa, era justamente prendê-lo ao ar livre, ou prendê-lo ao ar livre, e deixar Deus decidir se enviava um lobo faminto para devorar suas vísceras, ou se enviava um bondoso viajante que desamarraria o transgressor. Alguns eram amarrados, outros presos em jaulas pequenas, às vezes pendurados em árvores. Como eles gritavam por ajuda, ficava pedindo clemência, eram colocados longe das casas. No mundo sem TV, ventilador, sem uma geladeira roncando e com um cachorro que talvez latiriam a noite toda, longe de casa significa lá no meio do mato, a quilômetros de qualquer morador mais próximo. Às vezes acontecia de alguém preso assim ficar gritando de horror, medo escuro, sede, fome, frio, sensação de animal selvagem por perto, e alguns viajantes noturnos passar por perto, digamos, 100 metros de distância, e ver e ajudar a pessoa. Dá pra notar que não é um uivo de um lobo, nem qualquer ruído de animal, no caso, quando a pessoa tá amarrada e tá gritando e tal, muito distância. Então meio que criou-se um pouco essa questão do lobisomem bruxo da floresta, porque quanto mais longe as pessoas escutavam ou não, as coisas mais se distorciam, né? E às vezes poderia ser um lobisomem, uma bruxa da floresta e tal, isso aumentava no folclore local geralmente. E por que andar à noite, no que a gente questionou? No verão, o dia era quente, mas o maior motivo era o sono polifásico. E, gente, o sono polifásico é muito interessante, que eu acho que um dos maiores usuários, entre aspas, do sono polifásico talvez seja o Michelangelo, né? Que dizem que ele não dormia as 8 horinhas lá de sono dele, né? Ele dormia de tempos em tempos, sei lá, A cada 3 horas o cara dormia 15 minutos. E algo nesse
Michelangelo era maluco. O cara fazia escultura à prestação, demorou 30 anos pra pintar um teto da igreja.
Então, tipo, é assim, o sono polifásico é exatamente isso. Você não tem uma grande fase de sono, né? Você tem sonos, cochilos menores, só que você permanece mais acordado. E nesse caso, ele tá dizendo aqui que tinha muito desse sono polifásico das pessoas, né? E houve por muitos séculos o hábito de dormir lá pelas 19 ou 20 horas e acordar à meia-noite, fazer uma refeição, talvez visitar um vizinho, e então 2 ou 3 horas dormir novamente. E ele fala aqui, às vezes que ele trabalha pesado o dia todo, então acaba fazendo isso, desmaia de cansaço lá pelas 7, acordando meia-noite, come alguma coisa, assiste algo sobre aliens passando na TV, olha, isso aí é true do mundo freak. E lá pelas 3 horas ele acaba dormindo de novo. Visitar vizinhos sozinhos, obviamente, ninguém fazia. Havia pouquíssimos casais sem filhos morando sozinhos. Eram as famílias com 6 a 8 filhos, com 2 ou 3 deles já casados, talvez com a sogra ou o sogro morando juntos. Enfim, casas com 10 pessoas eram comuns. Sair para visitar algum vizinho acompanhado de 4 filhos e 2 cachorros não era tão perigoso. O problema era aquele filho mais cagão que ia visitar uma moça a 3 km de distância que ia sozinha à noite. Um rapaz de 16 anos raramente tem conhecimento para definir a pegada de um cachorro perdido por aí, ou então uma pegada de um lobisomem, ou barulho de um lobisomem. E ele saberia diferenciar o corujo, o grito da coruja de uma bruxa. Ele daqui, ele fala que quando eu morou no interior, ele também escutava as coisas e não sabia meio que era e tinha que ser corajoso. Mas eu vou dizer, cara, é aquilo que eu sempre falo. Homem na Idade Média, filho, nego vai embora mesmo, quer nem saber essa porra. Vai ter que ir. Ué, não tem luzinha?
Cara, eu nunca ouvi falar em história nenhuma de pessoas andando na rua à meia-noite visitando o vizinho, não. Primeira vez que eu vejo alguém falar coisa do tipo. E olha que eu gosto de ler essas porcarias de vida cotidiana na Idade Média. Eu nunca li realmente ninguém. Ah, não, a pessoa dormia às 8. Eu já li muito sobre eles não dormiam, esse negócio de o sol descia, digamos, às 8, 9 horas, dependendo ali da região, eles dormiam logo depois. Não, já li muito que eles dormiam 3, 4 horas depois que o sol já tinha morrido, né? Já tinha ido embora, porque eles iam para as tabernas, era onde tinham calor gratuito, né? Nas lareiras, onde tinha uma vida social, dormiam até pro nosso padrão hoje, né? Tarde, para acordar muito cedo, muitas vezes, mas que acordavam meia-noite para visitar os outros. Eu nunca tinha lido, não. Para mim é novidade.
Sim, sim. Mas é bastante interessante. O Rafael promete pesquisar, né, Rafael?
Tá prometendo pelos outros,
né? Não, mentira. Muito obrigado aí. Realmente, do jeito que você tá falando e tal, meio que talvez... Caralho, olhei pra cara desse homem de novo. Não, deixa eu fechar essa pauta. Desculpa, gente. Foi mal. Beleza. Então, assim... Realmente, os costumes de outras regiões, principalmente de épocas mais avançadas, eram, obviamente, completamente diferentes dos nossos. Às vezes a gente questiona um negócio tipo sair à noite. Pode ser realmente completamente diferente, as pessoas podem encarar isso de uma forma completamente diferente também. E aquilo também, realmente, você sai para um lugar e às vezes escuta alguma coisa que você não reconhece muito bem, aquilo acaba se tornando tudo, né, cara? O Rafael já falou aqui, andando durante a noite Belfor Roxo, ele vê a porra toda, né, Rafael?
De manhã também, cara, é uma desgraça.
Até porque Belfor Roxo, até de dia, tu entra na porra do banco, tu vê um bando de dragão, tu vê, né?
Aqui em Belfor Roxo, filho, é complicado. 6 horas da manhã, tu vê cada coisa na rua, impressionante.
Pois é, tu vê cuca, vê saci, vê a porra toda, né, cara?
Que susto, Andrei.
Não, cara, não. Vocês estão muito sujos. Beleza, gente.
Claro, a gente.
Se vocês também acham que eles estão muito sujos, mandem um comentário, mandem um e-mail. E agora ficamos para o próximo episódio. Então, um abraço a todos.
Coloca a música do Blue Tender aí pra tocar.
Tá, eu não peguei essa, mas ok. Mac, coloque essa música.
Só música.
Tá bom. Vai ter pedido de música? Ah, vou escrotizar.
Não, pra encerrar o programa, porra.
Tá bom, tem que encerrar porque realmente, cara...
Música gótica.
Eu tô vendo aqui umas coisas meio estranhas aqui em casa, vou ter que desligar mesmo. E não é...
Tô vendo umas coisas meio estranhas.
Foi, cara, sério, tá foda aqui. Cadê o gato? O gato sumiu, gente. Cadê o gato? O gato quando é na profissão, que ele fala, porra.
gata igual cachorro. Será que gata caga? Aí, ó, vazou da música aí pra ver se tem a boa pra gente fazer no programa dele.
Ah, não, Léo, Léo, fica.
Léo. Ah, garoto,